Oi, como é que vocês estão? Estamos de volta. E era uma vez, uma geração de crianças que contemplou os ensinamentos de um menino e se recorda com grande regozijo e calor no coração das sábias palavras proferidas por ele. É difícil ser criança, tanta coisa para aprender. Resolvida a vida, ela mesma me contar. Ainda tenho tempo, pode crer, deixa rolar. 10 anos depois, ele ainda mexe com os nossos sentimentos. E a gente ainda torce por ele. Jean Paulo.
Ah, que honra, que isso, eu adorei.
Mas peraí.
E outra, sua dicção tá impecável.
Muito obrigada.
Tá impecável,
muito obrigada,
mano.
Muito obrigada. Mas antes da gente começar, em 15 segundos, como foi crescer diante de milhares de olhos?
Nossa, uma responsa muito grande, mas que você só percebe depois que cresce.
Em 4 segundos. Achei chique, não serviu nem pra aquecer.
Você sente... essa conclusão.
Pois é, aqui a gente faz pra aquecer. Você sente falta de ter crescido anônimo?
Olha, não. É o que eu costumo falar, tipo, pra galera que me pergunta isso, porque, tipo assim, eu não vivi muitas coisas sendo anônimo. Então,
uhum.
Por exemplo, eu era pequeno demais pra ir no shopping com os meus amigos, ou pra, sei lá, ir no supermercado comprar alguma coisa sozinho. Então, a falta do que não teve, não tem, né?
Não tem como a gente sentir falta de uma coisa que a gente não conhece.
Exatamente. Então, tipo, desde Carrossel, que era 7 aninhos, desde lá, sempre foi essa vida.
E como é que era a rotina, primeiro, no Carrossel?
Pô, era bem puxado, assim, porque... era escola de manhã, e aí na sequência da escola, a gente já saía, o carro da SBT vinha buscar a gente, e a gente chegava no SBT, almoçava lá, já ia direto pra gravação, ficava lá e tal, aí tinha o horário do lanche, que era mais ou menos umas 5 da tarde, e às 8 a gente terminava a gravação.
Uhum.
E aí depois voltava pra casa, lição de casa, ser criança também, tipo, fazer coisa de criança, jogar videogame, brincar, e acordar de manhã, e isso de segunda a sábado.
Vocês gravavam até sábado?
Até sábado.
E tinha essa coisa de horário já? Eram 6 horas? Ou...
sim, sim, tinha isso, porque a gente começava a gravar às 2h30,
uhum.
E aí a gente terminava às 8.
Tá,
então
tá.
Já tinha isso.
Já tinha isso.
É.
O que você sente que tem do Jean no Cirilo, ou que o Cirilo influenciou no Jean?
Pô, eu acho que muita coisa, assim, eu acho a gente super parecido. É, gosto muito de ajudar as pessoas, assim, espontaneamente, então eu não penso duas vezes em fazer alguma coisa se eu quero. E acho que o Cirilo é 10 vezes mais isso, então acho que a gente tem muito de parecido nisso, assim, a gente se conecta muito nesse lado.
Agora, antes da gente adentrar em Cirilo, como é que surgiu o teste? Como é que você virou o Cirilo?
Nossa, isso é muito maluco, porque, tipo assim, eu já fazia figuração, uhum, no SBT, porque eu trabalhava com coisa de publicidade e tal, e fazia modelo pra essas marcas, assim, e aí apareceu pra eu fazer figuração. E depois disso, fazia figuração, e aí apareceu o teste pra mim, assim, pela minha agência,
uhum,
né? E aí, da agência... falei, tá, beleza. Meu pai me falou, você quer fazer um teste pra uma novela e tal? E eu nunca nem tinha feito teatro, nunca tinha feito nada, assim, de aula. Então, era a única vivência que eu tinha era coisa da figuração, que eu gostava muito de assistir, assim, os atores realmente que estão lá no foco mais principal, eu gostava muito de assistir eles e,
uhum,
e ver o que eles estavam fazendo. Também prestava atenção no diretor, mas coisa de criança. E aí apareceu esse teste e a gente não tinha como ir, assim, no... pro SBT. Só que um amigo do meu pai, que trabalhava de motorista lá no SBT, conseguiu colocar a gente no ônibus fretado, tipo, lá do SBT, colocou nosso nome, tipo, infiltrado, assim.
Uhum.
E aí a gente foi. E foram 5 testes, assim. E aí no sexto, a gente chegou lá e era todo mundo do elenco, assim. E eles falaram, bom, vocês são o elenco de Carrossel e tudo mais. E aí, puf, a gente chorou, principalmente que eles estavam falando que ia ser o teste mais difícil, que,
uhum,
aquela coisa de ator que tá iniciando, é aquela coisa, você vai ter que chorar agora, você vai ter que improvisar, você vai ter que ler o texto e decorar na hora,
uhum,
e a gente tava desesperado, então falou, nossa, ferrou, agora que todo mundo sai, né, não vai ter ninguém pra fazer o Carrossel.
Sim.
E aí, foi isso, foi só pra dar notícia mesmo que a gente tinha
Eles
passado.
Puseram pressão pra depois soltar,
exatamente,
toda a felicidade.
Exatamente, e aí todo mundo que mal se conhecia, tava chorando, tava se abraçando, foi muito da hora, assim.
Você sente, hoje em dia, o impacto que foi você ser o Cirilo?
Nossa, demais, assim. Porque acho que já passaram mais de 10 anos,
sim,
da exibição da novela e tal. E é a mesma coisa, assim. É, o pessoal que cresceu comigo, o pessoal que não cresceu comigo, que é mais novo.
Uhum.
O pessoal que é mais velho que eu e reconhece pelo Cirilo e fala da novela. E fala que tá assistindo de novo, tá assistindo com o irmão. E o irmão falando que tá assistindo com outro irmão. Então, é muito, muito grande, assim, a proporção que a novela tomou. É muito bizarro, assim.
Você sente que a passagem de Cirilo pra Yuri foi dificultosa?
Ah, eu sinto que foi, sim. tipo, confesso que na preparação da novela, foi muito desesperador pra mim. Isso que eu já tinha feito, vi que a Musa, a série inteira, então não era a minha primeira vez na Globo. Mas a preparação pro Yuri, cara, eu juro que não foi nada como eu imaginava, assim. Eu cheguei e falei, pô, já fiz aqui o meu primeiro trampo na Globo. Tá tranquilo, já sei como que o jogo rola.
Sim.
Sei nada. Na hora que eu cheguei lá, eu fiquei totalmente em desespero. Tipo, que aí eu vi também a galera chegando. Aí chegava Carolina Dickman, aí chegava Renata Sorra, aí chegava Cláudio Hanna, chegava Zé Loreto. Mano, eu fiquei, tipo, muito em choque. E na preparação, nada tava dando certo comigo. Eu não tava conseguindo fazer nada, eu não tava conseguindo criar, eu não tava. Tava péssimo. E eu voltava todo dia pro hotel, que eu ainda não tava hospedado lá na casa mesmo. E voltava falando, mano, o que eu tô fazendo aqui?
Não sei fazer.
Já era.
Não sei fazer.
Não sei fazer mais. Não sei fazer mais. Uhum. E é isso. E aí eu chegava todo dia e nada, e nada, e nada, e nada. Só sei que tava acabando a preparação assim e eu não rendendo nada e tal. E, pô, a Cris Moura, que é a preparadora, até chegou pra mim e falou, Jean, você tá se sentindo tranquilo e tal, com o pessoal? E aí a pior coisa, né? Tipo, não tá rolando, mano. Não tá rolando. Aí chegou acho que 2 dias antes da primeira gravação, e eu já ia fazer uma das cenas mais importantes do meu personagem, que, pra começar, ia ser meu primeiro dia, uma das cenas mais importantes.
Legal
era
demais.
Do Yuri sendo liberto da prisão.
Peraí.
Exato.
Foi uma das primeiras que você gravou?
Foi a primeira que eu gravei, né?
E é uma cena linda! Eu te mandei mensagem.
Exatamente.
Foi essa puta cena.
Foi a primeira cena. E aí...
Mas eu fui começando choque também.
Não, e aí, eu só sei que um dia antes eu falei... Deus me ajuda, mano. Se realmente eu tenho, sei lá, alguma coisa de talento, se isso existe, esse dom existe,
faz
me mostra
funcionar.
Amanhã, senão não me mostra mais também.
Meu
não vai precisar,
Deus.
Relaxa, vou fazer outra coisa. E aí, mano, rolou super, assim.
Não, e a novela foi linda. Vocês eram um elenco muito unido.
Pô, muito, muito. Eu acho que isso que ajudou demais, tá ligado? Em todo o sucesso, toda a proporção que a novela tomou. Porque a gente era assim. Fora da novela era a mesma energia, e o camarim era a mesma energia. E... todo mundo se uniu muito, mano. A gente sente muita falta, assim, desse ritmo de gravação.
Era um elenco muito jovem, muito unido. Eu sou fanzoquíssima de Vai na Fé. Mandei mensagem pra todo mundo no Instagram. A Clara Monek.
Uhum.
Foi uma das primeiras que eu vi. E mandei mensagem. E aí eu ficava... É a Kate.
Mano, ela é perfeita
pro personagem.
Gente,
maravilhosa. Perfeita, nasceu perfeita. Pra ela.
Exatamente.
E todos vocês estavam muito bem. Não tem uma pessoa que você olha e fala, tava
exato,
meio apagadinho.
Que é meio difícil, né? Tipo, muita gente acaba se destacando assim bizarramente, e outros, pô, mantendo uma linha, mas eu realmente, não é porque eu fiz, mas é o que enxergava, assim, que todo mundo conseguia fazer muito bem a sua função e muito conectado.
E eu sinto que a Rosane e toda a sala de roteiro, obviamente,
uhum.
Na temporada passada a gente recebeu a Renata.
Pode
é Correia.
Pô, nossa. Amo.
E maravilhosa. E a gente falou sobre isso, o quanto eles tiveram cuidado de fazer cada um dos núcleos terem a sua relevância.
Sim.
Nenhum deles ficou sobressalente, nenhum foi esquecido.
Isso é uma responsa
muito
grande.
Você tinha picos,
né? Exatamente. Tipo, a gente tinha espaço pra conseguir desenvolver nossos personagens, independente de qualquer coisa. Então, realmente, a galera do roteiro foi excepcional, assim, na criação de Vai na Fé.
Uhum. Você cresceu em salão de cabeleireiro.
Uhum.
Seus pais são cabeleireiros. Quanto você sente que isso impactou na sua personalidade?
Nossa, muito. Muito. Por incrível que pareça, muito. Porque desde pequeno eu gosto muito de conversar com as pessoas, assim. Então, desde quando eu mal falava, eu já queria me comunicar aqui com a galera que tava lá no salão e tal. Então, isso impactou muito. Principalmente que... muitos adultos, eu já tive o contato desde cedo, né?
Uhum.
Então, quando eu já cheguei lá pra fazer carrossel, eu cheguei pra fazer figuração, eu já não ficava assustado de conversar com os adultos e dos adultos conversarem comigo, porque era o que eu vivia todos os dias. Então, impactou pra caramba pra mim.
E como é que seus pais lidaram com você virar o Cirilo e com as pessoas te abordarem? Era uma preocupação deles ou eles foram indo junto e entendendo?
Eu acho que assim, tipo, no início, ninguém imaginava que Carrossel ia ser a proporção que foi.
Sim.
A gente sabia que, pô, aparecendo na TV, vai vir o reconhecimento.
Claro.
Mas não da forma que foi, assim. Então, eu morava na minha casa, na Zona Leste, na época. E, cara, depois que saiu no jornal, a primeira coisa, antes de estrear a novela, já lotou a porta da minha casa e já era um monte de gente falando, conhecidos, desconhecidos. Então, acho que eles foram aprendendo junto comigo a lidar com essa coisa do reconhecimento, da fama, porque realmente foi uma proporção muito bizarra. Tipo.
Quando é que foi que você sentiu que você era famoso? Foi, tipo, automático?
Ah.
É isso que você falou, saiu no jornal uhum. antes de começar. Mas que você sentiu o impacto.
Uhum. Acho que quando eu senti na pele mesmo, foi na escola, assim. Porque...
Nossa!
Exato, um dia antes eu era normal, assim, tranquilo. Conseguia estudar, conseguia tomar meu lanche, conseguia estar com os meus amigos. E aí, no dia seguinte, não conseguia estudar, não conseguia tomar meu lanche, não conseguia estar com os meus amigos. Porque todo mundo queria entrar na sala, queria estar comigo no lanche. Então... Foi ali que eu percebi, assim, que tinha mudado alguma coisa ali na minha vida.
E você tinha 8, né?
Tinha 8 aninhos.
8 anos. E vocês gravaram durante quanto tempo, Carrossel?
Putz, a gente gravou... Que teve os filmes também,
sim.
né? Então a gente gravou... Pô, acho que até 2015, 16, a gente tava gravando Carrossel.
Meu Deus, você cresceu, Cirilo.
Cresci sendo Cirilo. Fizemos a novela, depois filme 1, depois filme 2. E aí a gente fazia as apresentações em circo, fazia apresentação em casa de show mesmo. Uhum. Então, pô, foi muito tempo, assim, de Carrossel vivo.
Eu vi no período de pesquisa, pra gente te receber aqui, que você falou em algum lugar que você se sentiu muito realizado em poder ajudar em casa.
Uhum.
Isso aconteceu naturalmente... Ou você sente que, a partir do momento que você começou a trabalhar, você sentiu que você tinha essa responsabilidade?
Pô, acho que aconteceu naturalmente, assim. Eu vi que eu tava trabalhando ali, por uhum. mais que fosse ultra divertido e ultra brincadeira, eu sabia que eu tava trabalhando e eu tava recebendo pelo meu trabalho.
Sim.
Então, pô, era super tranquilo pra mim que meus pais, pô, conseguissem mudar um pouco a nossa vida, né? Gerindo e tal, o meu dinheiro, gerindo
sim,
minha carreira.
Claro.
Mas acho que foi uma coisa bem natural, assim. Porque é meio difícil uma criança ter uma consciência, assim, de ok, estou trabalhando
claro.
Agora. E agora joga a responsa pra mim que eu... Vamos nessa.
e eu imagino, eu pergunto na questão de responsabilidade, porque eu só fui entender que o que a gente faz é uma uhum. responsabilidade muito tarde.
Pode crer.
Então, muito tarde, com 9, sendo que eu já fazia nesse período tempo.
Adoro isso.
Mas...
Muito tarde, com 9 anos,
tarde,
eu já tava...
Muito tarde, com 9 anos. Mas é que eu só fui entender que era um trabalho com 9.
Uhum.
Então, a questão de ajudar em casa é tipo... Meus pais fazem tanto por mim, por que eu não vou fazer por eles?
Exato.
E a gente faz isso naturalmente e depois vai entender que, de alguma forma, estamos compartilhando uma responsabilidade. E isso muito cedo, de fato. Então, quando você fala que você se sentiu feliz, é bonito ouvir.
Uhum.
E o quanto você fala dos seus pais, o quanto você fala da sua carreira. E o quanto você se sentiu virando... Encarando um novo desafio, digamos
sim,
assim.
Sim, pô, é de extrema gratidão, né? Porque, pô, eles sempre correram por mim, então eu acho que depois que eu tive essa noção de responsabilidade, eu acho que é o mínimo que eu pude fazer por eles.
Bom, você é ator, você foi apresentador do Bom Dia e Companhia.
Esse é o check do LinkedIn
pouquíssimos
têm.
Eu nunca consegui ligar. Eu fico muito triste. Eu sei que todo mundo que comenta sobre isso fala isso, mas eu já liguei muito.
Nossa, eu tentava ligar demais também.
Eu nunca consegui falar.
E aí eu ouvi o Yudi falando, ligue somente durante o programa. Eu falava, Yudi, eu te odeio demais.
Exatamente.
Não me atende, cara.
Eu só queria jogar, eu não queria nem o PlayStation. Eu só queria ouvir a minha voz
exatamente,
lá.
Exatamente, exatamente.
Porque eu via as crianças e eu ficava, ai, gente, tá explícito. O que que tá errado?
Burro, burro.
Ei, você nossa, é burro.
Nossa, eu
não, é não poder falar ali. É igual aqueles comerciais, aqueles programas que tem de...
Sim, sim, que aparece, tipo, ah, qual que é o cavalo que tá sem a perna?
Tá ali.
E aí,
e
tá
a pessoa
vendo?
Liga e fala o 93.
E nunca
e é o 12.
Mano, exato.
Me dá um ódio. Mas, bom, que você sente que mais te desafiou até
nossa.
Aqui?
Olha, eu já acabei fazendo bastante coisa, assim. Apresentar foi um ultra desafio.
Uhum.
Porque por mais que eu fosse comunicativo, você tem que ser ultra comunicativo quando você é um apresentador, assim.
Total.
E tem que ser muito sagaz e muito rápido. Então... Fora que você tem uma liberdade que você também não tem tanto na atuação. Você tem o seu roteiro de apresentador e tal, mas você tem que entreter, né?
Total.
Então, se você se prender 100% ao roteiro, você não vai conseguir estar entretendo legal. Então, foi uma baita responsa pra mim, depois consegui lidar bem. Mas, pô, acho que meus últimos trabalhos de atuação, assim, foram... Maior responsa pra mim, que foi Vicky e a Musa.
Sim.
Que meu personagem era PCD, o Michel. Então, pô, tive que dar o máximo e entender um pouco da vivência de alguém que é PCD e os trejeitos, as coisas que eles acabam fazendo no dia a dia. E o Yuri também, que, pô, foi meu primeiro personagem adulto, uhum, e já passou por um monte de coisa, né? Já foi preso duas vezes.
No meio tempo de novela, era uma vida inteira.
E no final teve um filho na novela. Então, tipo, coisas que eu não sou e não vivi.
É um arco completo, de teste.
Exatamente. No primeiro personagem adulto, foi essa a resposta.
Isso é bom, que daqui pra frente, é tipo, não, já fiz no meu primeiro.
Ah, já foi, pai em novela? Já
sei
pai.
Experienciar.
É, bissexual, gay, pô, também
é isso.
Foi. Fui preso também.
Meu Deus, é verdade. Foram duas prisões, né?
Foram duas prisões.
Meu Deus do céu. Exato. Bom, eu quero chamar agora o quadro Tricotando com Clara. Mas peraí, deixa eu preparar aqui. Por favor, produção. Fique à vontade, o chá é uma delícia.
Boa.
Isso aqui, alguém que sabe fazer tricô?
Nossa.
Vocês já viram? Foi Sandra Lemberg que fez isso aqui, gente.
Aí, ó, mãe, se você tivesse me ensinado, minha mãe sabe fazer ultra bem, mas ela nunca teve paciência pra me ensinar e eu sempre quis. Então aí, mãe, nossa, agora ia ser incrível. Imagina eu e Sandra Lemberg os únicos.
Isso ia terminar o que ela começou.
Nossa.
Mas sabe o que vai acontecer agora? Porque eu não sei fazer. Então é o seguinte. O Tricotando com Clara é o seguinte. Eu vou te dar esses cards.
Por favor.
E aí eu vou pedir que você conte uma história pra gente.
Tá.
Que vai ser ou chá de climão, chá de amizade ou chá de perrengue.
Pode
ser. Aí... O chá de climão, contar histórias ou gafes de quando o clima pesou. Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga. Ou chá de perrengue, confusões em viagens.
Nossa. Aí eu tenho um chá de perrengue.
Por favor.
Eu tenho um chá de perrengue. Por bem favor. Bom, assim. Eu já contei em alguns lugares, mas acho que é uma história muito boa, assim.
Não tem problema.
É... Uma vez eu tava voltando de uma dessas apresentações de carrossel, uhum, e tals. E aí eu tava lá, tava com... Não lembro muito bem quais eram os amigos que estavam comigo. Mas tava com a minha mãe também e outra moça assim do lado. E aí a viagem tava indo linda, assim, tranquila. Até que no chamado, assim, eu não sei qual que é o nome do sonzinho lá que toca no avião.
Uhum.
Mas o piloto falou assim... Atenção, senhores passageiros, está tudo sob controle. Só peço que comecem a rezar o Pai Nosso.
Não.
Pai Nosso que estás no céu.
Não.
E começou. E aí foi aquela cena de filme, de avião, que todo mundo dá aquele grito. Ah! Junto. E aí bebê começando a chorar. E foi o maior desespero do avião. E muito desespero. E minha mãe, tipo... Vai, filho, reza aí o Pai Nosso. Eu, mãe...
Não quero, eu não sei.
Comer mais o Pai Nosso.
Eu não sei mais.
E aí uma moça, tipo... Tava lá desesperada também e tal... E, mano, só sei que foi o maior caos nesses minutos. E aí depois aparece de novo, assim, o piloto fala... senhores passageiros, eu peço desculpas aqui. Foi uma brincadeira de muito mau gosto que um dos passageiros acabou fazendo aqui. E as devidas medidas serão tomadas quando aterrissarmos. E aí, ninguém sem entender nada, mano. Ninguém sem entender nada. E aí... A gente pousa lá e tudo mais, e a gente conversando, assim, tipo, caraca, como que aconteceu, que maluquice isso. A gente olha lá pra trás também, tá o... Eu já falei essa história, ele já falou de mim também.
Uhum.
O MC Livinho, tava lá no fundo, assim, meio muqueado e tal. Aí eu, caraca, que demais, MC Livinho, mano, dando um oi pra ele, assim. Aí eu, posso tirar uma foto com você depois? Tal. Aí ele... Aí vem a Polícia Federal
e
aí leva o MC Livinho, que foi o MC Livinho que fez isso.
Mas como que ele teve acesso, gente?
E aí depois ele contou isso no The Noite, mano. E ele basicamente tava lá e olhando assim pro telefone das aeromoças, né? Olhou o telefone, ele olhava pra mão dele. Olhava o telefone pra mão dele. Quando ele olhou de novo, o telefone já tava na mão dele. Ele já falou aqui.
Gente!
Exato. E ele ainda lembrou que eu pedi pra tirar foto. Aí ele, pô, mal sabia que eu ia ser preso.
Que péssima
Esse
ideia.
Foi um grande do perrengue, mano. Porque foi... Pô, eu achei que eu fosse morrer real. Né?
Lógico!
Que piloto pede pra...
E quem te deu a notícia? O MC Livinho.
Exatamente.
Você tá morrendo e a notícia é dada pelo MC
Esse
Livinho.
Esse é o plot.
Gente, que incrível. Bom, fique à vontade com o seu chá. Fique à vontade se quiser, se não quiser. Encerramos o chá, mas fique à vontade pra ficar com o chá. Você tendo crescido público e a gente compartilha dessa sensação, eu trouxe alguns, na outra temporada eu trouxe a Maísa,
uhum,
nessa eu trouxe a Giovanna Grigio, e a gente tem falado muito sobre crescer sendo público. que você sente que foi uma dificuldade de crescer sendo público?
Pô, acho que a gente acaba tendo algumas dificuldades assim, mas as coisas que vêm pra gente por ser pessoas públicas são muito maiores, muito melhores. Mas acho que, pô, por exemplo, grande parte da minha família é do Paraná. Uhum. E é muito difícil eu conseguir visitar eles e conseguir ficar com a minha família. Porque, pô, a cidade fica em choque que eu tô lá e sabem que eu sou da família deles. Então, quando eu chego, realmente vem muita gente pra tirar foto, vem muita gente pra eu atender. E claro que jamais eu vou falar não, e jamais que eu não vou, lógico, atender alguém que gosta do meu trabalho e que me admira, né?
Uhum.
Mas é esse tipo de coisa, assim, acho que... conseguir estar presente com quem eu não tô muito e tal, e conseguir viver coisas com pessoas que não são públicas também, que, pô, isso é um pouco difícil. Eu quero ir numa festa, assim, com alguns amigos e, pô, vou ficar aqui de boa hoje, tranquilo. Nunca.
Não tem noção.
A não ser que, pô, seja no espaço, no VIP, do VIP, que aí rola. Mas, pô, muitas vezes não tem como, assim. Eu gosto muito de sair em shows, e gosto muito de estar presente, assim, no público, e de estar no
calor humano.
No calor humano, principalmente, eu gosto muito de trap, muito de eletrônica, e essas coisas, realmente, você tem que estar com o público, assim, você tem que estar sentindo a vibe.
No camarote, você não vai sentir a mesma energia que você tá lá embaixo.
Apresentação. Então, a energia que é o pessoal, quando você tá junto, assim, tá embaixo, é muito braba, só que é uma coisa que eu não consigo viver,
uhum,
com tanta frequência, assim, né, sem estar tão disfarçado e tal. Ou, às vezes, Deus também me ajuda muito. Por exemplo, eu sou muito fã do Travis Scott.
Uhum.
E ele fez o show recentemente aqui no Brasil.
Sim.
E, mano, foi um dia muito tranquilo. Eu cheguei no festival, assim, entrei, tirei algumas fotos e tal com o pessoal, mas na hora do show do Travis, mano,
tava
um
todo
pouco
mundo...
antes, tava todo mundo pra ele e tava suave. E, tipo, sabendo que eu tava ali, falando, Jean, vamos aproveitar junto, pai. Isso,
ah,
qualquer coisa,
demais.
A gente tira foto depois, tô ligado que você, pô, gosta muito dele. Então, foi muito louco, assim. Foi muito louco que eu consegui realmente aproveitar. Consegui aproveitar,
gente,
com os meus amigos. Bizarramente perfeito, assim.
Passada!
Foi muito louco esse dia, assim.
A galera acolheu e falou, vamos
acolheu,
viver isso aqui
vamos
junto.
Viver isso aqui junto, mano. Então, pô, isso foi um momento muito brabo, muito especial, assim, pra
que
mim.
Que demais. E você passou todo o período, desde início, Carrossel, até o fim da escola, na mesma escola?
Sim, sim, sim. O meu melhor amigo, que é o Bruno, pô, ele via eu estudando os textos ali na escola pro teste. Então,
uhum,
ele falava, nossa, que da hora isso, mano. Quanto de papel que você tá lendo aí? Pô, tô os testes aqui. Ele via também os capítulos depois que eu passei. E aí, continuei, mano, na escola, até me formar no terceiro médio. Na mesma escola, o João 23, na Penha. E acho que é muito bom isso, porque
esse
o pessoal acaba... o pessoal acaba se acostumando, assim. Então, só quando vinham os alunos novos que, pô... achavam diferente, assim, pediam pra tirar foto e,
uhum,
tudo mais. Então, acho que é a melhor opção, assim, foi a melhor opção.
Foi a melhor opção. Uhum. É porque eu mudei muito de escola. Eu estudei Rio-São Paulo.
Pode crer.
E era isso, é a chegada, o impacto
não,
da chegada.
Você chega, você não estuda, né? Você tem que tirar foto. Você
passa
geral,
uma semana tirando foto na escola inteira.
Exatamente.
Aí depois passa, depois,
exato,
fica de boa.
Uhum.
Você passou uma coisa que eu nunca passei na minha vida, eu não consigo imaginar o que é. Que é um elenco inteiro de criança.
Nossa, nossa, nossa.
Como é que foi crescer com essas crianças todas com muitas personalidades diferentes?
Mano, eu costumo falar que foi tipo uma escola 2. Porque eu saía da minha escola de manhã e eu ia literalmente pra minha escola de tarde.
Uhum.
E aí, pô, a gente ficava muito mais próximo do que os meus amigos da escola, por exemplo. Porque ficava num período na escola. Só que a gente se via até de sábado nas gravações. E de domingo, às vezes, tinha um Celso Portioli da vida pra fazer.
Uhum.
Tinha alguma apresentação, algum show. Então, a gente passava muito tempo junto. E era muito bom, assim. E crianças que não eram tão da mesma idade, assim. Eu era um dos mais novos. Então, enquanto eu tinha 8 anos, eu acho que a Larissa já tinha 11, por exemplo.
Você
então,
é 2002?
Sou 2003.
2003. Ai... me senti velha 5 minutos aqui.
Você é 2002?
Eu sou 2000.
Ah, 2000 não tem como ser velho. Não tem como.
Não tem, não, não tem, tem não.
Pra quem nasceu antes de 2000 e fala que a gente nasceu em 2000, acho que a gente tem 10 anos.
Mas
é sempre.
Que na minha cabeça, eu tenho um irmão que nasceu em 2004.
Pode crer.
Meu irmão dirige. Não faz sentido nenhum,
nossa,
na minha cabeça, essa conta.
É.
Entendeu? Então você ser 2003, ser uma pessoa formada, tá menor sentido.
Mas, mano, era muito bom, assim, porque a gente se comunicava muito e todo mundo era amigo de todo mundo, assim, independente da idade. Que criança, a gente sabe que, assim, passou um ano, tem 8 anos, tem 9, às vezes já não é amigo, porque não é da mesma sala,
total,
por exemplo, já não... acaba não gostando das mesmas coisas, às vezes, mas Carrossel, todo mundo era muito unido, muito bravo, assim.
Ah, que demais. Você falou que você tem muito do Cirilo e o Cirilo tinha muito de você. Mas como é que você tinha explícito ou claro pra você onde acabava o Jean e começava o Cirilo? E onde acabava o Cirilo e começava o Jean?
Pô, a gente tinha um acompanhamento de psicólogas e tals, porque realmente é muito, muito importante, assim. Principalmente nessa época que a mente tá muito fresca e é difícil entender coisas mais complexas assim se não tiver alguém realmente te ajudando com isso.
Total.
Então, esse acompanhamento foi essencial. Porque, principalmente pro Cirilo, acho que eu posso falar assim, porque ele passava por coisas muito pesadas na novela e tudo mais. E também pra Larissa, que, pô, a Maria Joaquina fazia essas coisas pesadas com ela.
Exatamente.
Então, com ele. Então, esse acompanhamento foi muito, muito forte com a gente. E acho que isso também fez a nossa amizade ser muito boa, assim. Porque a gente tinha que ser muito cúmplice. E a gente também já se conhecia antes de Carrossel. Eu fazia a figuração numa novela que ela já fazia um personagem.
Que legal!
Então, a gente já se conhecia e depois acabou rolando a Carrossel.
Que demais! Bom, agora um quadro que a Sandra definiu bem. E respondeu o contrário. São apenas respostas erradas.
Nossa!
Vou te dar afirmações, perguntas, e eu preciso que você responda ao contrário do que você responderia naturalmente.
Nossa, que difícil. Tá.
Meu Deus, obrigada, Sandra Miguel, por ter conseguido deixar isso claro na minha cabeça. Quando você era criança, qual foi a coisa mais cringe que te fizeram fazer na televisão? Essa eu também quero a resposta verdadeira.
Era isso que eu ia falar, depois eu vou ter que contar a verdadeira. Coisa mais cringe, acho que foi dirigir um carrinho e apostar uma corrida.
Que pena.
Que triste.
Horrível.
Triste. Muito
agora
triste.
A verdadeira, por favor.
A verdadeira foi uma vez que eu participei de uma live lá do
Live
do SBT.
Já é difícil.
Exato. Não, não foi nem cringe, mas tipo assim, foi legal, mas foi muito aleatório. Que falaram pra eu entrar na live. Era uma live que tava, acho que a Ana Cardoso, a Maísa e a Gretchen. Falaram pra eu entrar lá.
Já começou
e dançar
aí.
La Conga. E foi isso. Eu entrei lá, dancei La Conga e vazei. Tipo, foi
só
essa
isso.
Minha participação da live.
Você foi lá
só
para
isso.
Dançar.
Foi só isso.
Maneiríssimo.
Foi muito aleatório.
Maneiríssimo. Achei. Mas é um puta currículo também.
Não, exato. Tipo, ninguém vai ter isso.
Ninguém.
A Ana Cardoso e a Maísa.
Que fim levou o personagem Cirilo depois de adulto?
Nossa, eu creio que ele continuou apaixonado pela Maria Joaquina até o fim da vida dele.
Misericórdia.
E agindo da mesma forma.
Legal demais. Como é que você se sente ao ser comparado com o ator mexicano Pedro Javier Viveros, que fez o Cirilo original em 89?
Pô, não curto muito não, porque acredito que o meu trabalho foi muito melhor do que o dele. E acho que é basicamente
suficiente.
Isso.
Suficiente. Gostei, gostei. O Brasil quer saber. Já encheu o saco das pessoas ficarem te perguntando sobre Carrossel?
Pô, já encheu o saco. Eu não aguento mais isso. Só falo de Carrossel pra mim. E, pô, a novela já passou 10 anos aí.
Sabe?
Ninguém mais assiste isso. Ninguém nem mais lembra disso. Então,
agora, muito obrigada. Foi ótimo. Foi incrível. Foi uma das pessoas que mais entendeu rápido e sacou o quadro. Foi ótimo. Como é que você se sente agora? Você falou que o Cirilo atende várias gerações. Como é que você se sente até hoje, a criancinha que tá começando a te assistir, vem falar com você? E mais ainda, a galera que é mais velha que a gente, que vem falar com você. Como é que você se sente? Como é que é isso pra você até hoje?
Ah, é muito maluco e é uma honra bizarra, assim. Porque vem criancinha de, sei lá, 5, 6 anos e reconhece por Carrossel.
Sim.
Então, pô, é muito legal, assim, porque a gente sente que acaba fazendo parte de uma história, fazendo parte de uma coisa muito bonita, né?
Total.
E quando eu sou uma pessoa mais velha também, pô, tem várias senhorinhas que me adoram, que assistem Carrossel fervorosamente e perguntam e falam das coisas super interessadas. Então, pô, é o reconhecimento mais puro e genuíno, assim, e legal, porque não é nem o pessoal que me segue no Instagram que vê as minhas redes sociais,
sim,
assim, é o pessoal que realmente me acompanha pela TV, então, pô, é muito legal isso, eu fico muito, muito grato.
Agora, quem é o Jean em 2023? O que você tem pra contar pra gente?
Olha, eu acho que é um Jean muito feliz, mais maduro, que começou a morar sozinho há pouco tempo, voltou pra casa dos pais também aqui em São Paulo, porque tava morrendo de saudade, mas eu acho que mais seguro, mais responsável e mais feliz também.
O que você tem vontade de fazer na sua carreira?
Nossa, eu tenho vontade de fazer muita coisa, muita coisa. Acho que uma das minhas maiores vontades é fazer um vilão. Que acho que esse vai ser um dos maiores desafios da minha vida, porque eu não tenho, cara, nem um pouco de vilão. Então, mostrar isso nas telas vai ser a responsa muito grande. Também quero me aprofundar e, quem sabe, um dia virar um diretor. Quem sabe virar um diretor e atuar na mesma produção. Então, pô, sou cheio de sonho aí.
Você falou que você gosta de trap e de eletrônica. São os gêneros que você mais gosta.
Olha, nem sei se eu posso falar assim. Talvez. Mas eu sou muito atlético, assim, muito, muito. Porque, por exemplo, eu fui no festival esses tempos, que eu tava te falando, e aí um dia eu tava tendo a Loki Dennis, sabia todas as músicas da Loki Dennis, e aí tinha a Matheus Fernandes, sabia várias músicas do Matheus Fernandes, e aí tinha Leonardo e Bruno Marrone, eu sabia várias músicas que eu nem sabia que eu sabia.
Mas tem coisa que a gente aprende por osmose também.
Exatamente.
Tipo Evidências.
Que... Ah, esse é o hino.
Você pegou pra aprender?
Não, esse é o... Jamais.
Tá vendo? E a gente sabe. Todo mundo sabe. Aí,
isso é muito bizarro.
Sertanejo,
tá?
A gente aprende por osmose.
Exatamente. Já coloca um chip aqui na cabeça do brasileiro.
Exato. Mesmo a pessoa que fala, não gosto, em algum momento ela vai
ela
ouvir
vai
um rádio.
Ouvir.
E vai entrar em algum lugar e ela vai saber.
Isso é muito.
É impossível.
Isso é muito impossível. É o hino do Brasil.
E agora eu tenho um momento claquete, ó, personalizada.
Adorei.
É, que eu quero, por favor, que você indique primeiro um filme que as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, tem que assistir, e um que você quer assistir, que você ainda
muito
não viu,
bom.
Por exemplo, tá em cartaz.
Pode crer. Ah, eu gosto de vários filmes, mano, mas o último que eu assisti, assim, que eu fiquei muito impactado e realmente me tocou muito, foi Medida Provisória, que, mano, eu não consegui assistir quando tava em cartaz na época, mas aí depois assisti com meu pai, e meu pai ficou assim, ó. Meu Deus, não, a gente, tipo, fomos dormir na sequência, valeu pai, obrigado, é isso.
Obrigadão, boa noite.
Muito brabo, impactante, bizarramente assim, bizarramente bem feito, e é um filme que eu quero muito assistir, que eu não assisti, muito pelo elenco assim, e pelo hype todo que gerou, é Oppenheimer, eu não assisti ainda.
É longo? Menino, como longo. Meu Deus, como
é, eu tenho essa dificuldade,
é
principalmente. De quando foi muito longo, porque eu acabo dormindo.
Eu também.
Eu dormi assistindo Vingadores Guerra Infinita.
Eu também. Eu não posso
juro,
te julgar.
Juro.
A minha questão com Oppenheimer é muito bom. Muito bom. Mas é isso, se tivesse 40 minutos a menos...
Já ia...
Já... Porque o filme todo é diálogo e cenas
e... É muito
e...
isso, né?
Meu Deus, 40 minutos a menos, a explosão é legal. A
pode
explosão
crer.
É maravilhosa. Não dá pra falar
não,
que não é.
Super bem feito.
Mas realmente... Você falou recentemente numa entrevista que você se interessou e tem se interessado cada vez mais por moda. Você tem vontade de criar uma marca sua?
Pô, eu acho que é uma coisa que eu penso bastante, assim, criar uma marca. Não sei se criar uma marca ou às vezes fazer uma colaboração com alguma e tal. Mas, pô, cada dia que passa assim eu me interesso mais sobre moda. Eu acho que é uma forma também da gente se expressar e dizer
total.
Um pouco quem a gente é pela nossa roupa, sem falar mesmo, né? Então, eu curto muito. Acho que, quem sabe, no período de tempo aí eu acabei virando bastante pra esse lado.
E quem são suas referências na moda?
Nossa, tem várias referências. Pô, eu gosto muito de tudo que o Virgil criou, o Virgil Abloh. Ele é icônico demais, mas acho que o cara que eu mais me inspiro, assim, os dois caras que eu mais me inspiro é o A$AP Rocky, que
óbvio.
Acho que é a minha referência máxima, assim, de moda, porque ele é muito bom, tudo que ele faz, tudo que ele vê. Também muito bonito, né? Então, o que o brother veste, ele tá...
É que ali, né... A tela é boa.
Tá ligado, é exatamente isso. E o Travis Scott também, que eu acho que tem um estilo muito característico dele também, mas quando ele quer usar, ele usa muito bem. Então, acho que essa tríade aí é muito braba.
Qual era um sonho de infância que você conseguiu realizar?
Uou, sonho de infância que eu consegui realizar. Pô, tem vários, assim, é difícil de pensar. Mas... eu acho que apresentar o Bom Dia e Companhia, que era um sonho que eu não imaginava que eu conseguiria chegar. Assim, porque toda criança queria falar. Mas ser a pessoa que tá ali, eu acho que... Pô, quando isso aconteceu comigo, foi muito brabo, assim. Um sonho de infância.
E um que você quer realizar?
Que eu quero realizar? É... Pô, tem muitos, assim. Muitos enormes. Mas acho que o mais a curto prazo é realmente fazer um vilão. Acho que vai ser um desafio, assim, muito importante pra mim. Eu sempre quis isso. Então, acho que ser um vilão.
Eu acho que a gente que vem dessa geração, por último,
Uhum.
Novos jovens, jovens adultos.
Exato.
A gente vem com essa questão que a gente tem cara de mais novo.
É.
Então a gente quer um vilão pra virar a chave do adulto.
Exatamente.
Falar, eu sei fazer
eu
isso.
Eu sei fazer maldade se precisar também e pronto.
Exatamente.
É isso muito, é isso muito.
E o que, que você diria pro Jean de 8 anos? Um conselho ou avisar ele que alguma coisa deu muito certo?
Ai, pô. Falar... Jeanzinho, de 8 anos, mano. Continua. Vai na fé, aproveitando. E é isso. Aproveita muito o momento. Aprende tudo que você pode aprender. Conversa com quem você puder conversar. E se lembre de tudo, assim. Presta muita atenção em cada detalhe de tudo que você tá vivendo. Cada passo que você tá passando. Que vai valer a pena, assim.
Bom, a gente tem um quadro que é o Claraoke.
Adorei esse nome.
Então, eu quero que você cante pra gente uma música que tá te representando no momento.
Uou! Caramba, que difícil, mano. Ah, acho que é uma música que me representa muito. É a minha música favorita, que é That's My Way, do Seu Jorge, do Ed Rock. Então... Pô, gosto muito dessa, que é That's my way and I go. E esse é meu caminho, nele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Mas se na manhã o sol não surgir, por trás da nuvem cinza tudo vai mudar. Chuva passará e o tempo vai abrir. Luz de novo, dia sempre vai estar. E é isso.
Chique, chique, chique. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Teatro você tem vontade de fazer? Já fez?
Já fiz e eu acho que é o mais difícil, assim...
Com certeza.
No ramo da atuação, porque...
Concordo.
É muito, muito, muito difícil, é muito trabalhoso. Você tem que estar muito de corpo e alma ali. Se você estiver concentrado em outras coisas... Muita gente está concentrada em outras coisas, mas pra mim não funciona. Se eu não estiver focado realmente no teatro, não vou conseguir fazer legal. Mas eu fiz, já fiz algumas peças.
Uhum.
A peça musical que eu fiz, que eu gosto bastante, foi O Menino Maluquinho.
Jura?
Eu participei, exato. E, pô, foi um aprendizado bizarro pra mim.
Imagino.
Porque... Tem que dançar, tem que cantar, tem que controlar tudo e tem que atuar. E tudo isso sem errar, né? Tipo, uhum. Teoricamente, porque a gente que cresceu meio que na TV, se errar, ok. Beleza, dá um cortezinho, dá o que o repete a fala. Mas no teatro, mano, não é isso. Você tem que estar muito conectado com tudo que tá rolando, assim. Não depende só de você decorar seu textinho e fazer...
Não depende só de você.
É.
Eu acho que é essa a questão do teatro.
Exato, exato. Assim, você tem que... Tipo, se o seu parceiro de cena fizer alguma coisa de errado, não te deixa certo, você tem que estar muito conectado com ele, porque você vai ter que falar o seu texto igual.
Uhum.
Então, não tem essa. É muito brabo. Eu gosto muito, assim.
Eu fiz teatro uma vez na vida.
Foi, uhum.
A gente ficou em cartaz 5 meses no CCBB São Paulo.
Pode crer.
Super legal. Só que eu nunca mais me dediquei minimamente ao teatro. E ficava, não sei fazer. Não sei fazer.
É muito louco. É uma dedicação muito, muito, muito astronômica.
É muito. E exige muito fisicamente, emocionalmente.
Sim, sim, sim.
E eu sou muito pequena. E aí, o gestual é difícil.
É,
entrega
muito.
Física, passar muito. Emoção de longe é muito difícil.
Exato. Essa coisa física me pega muito do teatro, que é uma coisa que eu quero me especializar muito, assim.
Pois é.
Uma dança, alguma coisa, porque realmente é notória a diferença de alguém que tem essa preparação do teatro e não tem.
Exato.
Essa coisa do corpo é muito, muito, muito importante. E é muito difícil também, porque eu sou pequeno também. Pra mim é difícil.
Tá vendo? E a gente tá com a câmera no nosso rosto, então é uma piscadela.
E a gente já tá acostumado que é uma coisa mínima.
É só uma respirada.
Exato. Respirada já valeu. Agora, teatro, mano, esquece isso.
A pessoa lá de trás tem que ter o mesmo impacto daqui da frente. Eu recentemente fui ver uma peça e aí tinha... como é que chama a parte de cima do teatro, gente?
Balcão.
O balcão. No balcão, eu tava no balcão, e eu tenho certeza que o ator causou o mesmo impacto em mim.
Isso é muito louco.
Que ele causou na pessoa que tava na primeira fila.
Isso é muito louco, mano.
Isso é muito difícil.
É uma preparação muito brava, porque é muito difícil.
É
aí
muito.
Aquela coisa as costas falam também, então você vira de costas, as costas tem que falar, como assim as costas
falam? Que hora,
falar,
gente,
mano?
Fala
como
nada.
Assim? Não fala, não fala.
Não fala de jeito nenhum. Se você não fosse ator,
o que
você seria?
Olha, eu quando era menor, assim, antes de fazer o Cirilo, antes de fazer qualquer coisa, eu gostava muito de todas as profissões. Eu queria ser cientista, eu queria ser policial, eu queria ser bombeiro, eu queria ser jogador de futebol. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui indo mais pra esse ramo da atuação. E aí, mano, eu me liguei, que é isso. Tipo, se eu queria ser tudo. É a única que eu posso ser, é essa, tá ligado?
Pronto.
Eu posso realmente, sei lá, ser um piloto sem ser um piloto.
Pois
é. Tanto pra isso, pra me dedicar tanto, minha vida é isso.
A gente aprende os trejeitos de um piloto.
Exatamente, mas não precisa estar lá pilotando de verdade.
Claro que
então,
não.
Pô, eu acho que depois que eu me toquei que era isso,
uhum.
essa é a profissão perfeita pra mim.
Você é ligado a esporte?
Muito.
O que você gosta?
Muito, gosto muito de futebol. Sou muito
Que time
muito
você torce?
Fã. São Paulo, né?
Então a gente vai encerrar aqui. Tá, continua.
Pô, mano, eu sou São Paulino roxo, eu e meu pai, minha mãe é corintiana em casa.
Tudo bem, gostei da sua mãe.
Mas é, o futebol, assim, faz tempo que eu não jogo com a minha galera e tal, mas gosto muito de jogar
mas
e assistir. Bom, eu não, acho que se eu fosse melhor, posso até ser bom, mas se eu fosse melhor, eu poderia ser jogador, assim, porque acho que eu consigo dar um jeito, mano, consigo dar um jeito, assim, eu sei o básico. Mas também não chama na resposta,
aí
não.
Já quer ser...
Pô, aí quer ser tudo, né? Aí quer ser o qual que é o... Ai, esqueci. O cara que dispensa o dublê.
O Tom Cruise.
O Tom Cruise, é.
Você quer só.
Nossa, exatamente.
A gente já foi de piloto.
De piloto, jogador,
jogador de futebol.
Exatamente.
Eu vi você falando que você tinha ido ao estúdio gravar uma música. Cadê isso?
Mano, é uma coisa que também eu me dedico muito, assim. Acho que é uma das coisas que eu mais me dedico.
Uhum.
Essa coisa da música que eu me cobro muito.
Uhum.
Então, eu tenho que sentir realmente que é o momento certo. E isso não existe em nenhum momento na arte. Então, é uma coisa que eu acabo me auto-boicotando, assim. Mas agora que eu terminei a novela, eu tô conseguindo me dedicar e gostar das coisas que eu tô fazendo, então...
Mas esse projeto, Jean, e vai ser trap?
Ah, acho que pode ser. Acho que pode pular pra vibe de trap e R&B. O que eu realmente gostar de eu estiver sentindo, assim.
E já existem gravações?
Ah, existem algumas coisinhas, existem. Nada que eu goste realmente...
Pra que veja a luz do dia.
Pra que veja a luz do dia, realmente.
Conheço essa sensação.
Exato, mas... É, acho que é essa coisa. A gente tá se preparando a cada vez que passa. E então, uma hora ou outra, vou desapegar dessa coisa. Falar, tô aí, galera. Aproveitei comigo, curti.
Eu vi um tempo atrás, se eu não me engano, foi no seu TikTok. Você falando que você demorou a se achar bonito.
Uhum.
Como é a sua relação com isso hoje em dia?
Pô, eu acho que vários meninos pretos como eu e meninas pretas também têm essa dificuldade diariamente, ter que vencer essa dificuldade diariamente.
Uhum.
Então, por mais que, sei lá, o pessoal fale assim, ah, você é super bonita e tal... O que importa realmente é a gente se sentir bonito.
Com
senão
certeza.
Isso não vai rolar de jeito nenhum. Ninguém vai acreditar, vai achar que tá fazendo de boa ação, assim. Mas é uma coisa, uma barreira que a gente passa cada dia e fala, mano, pô, da hora, tô me sentindo bonitão hoje e tal, tô bonito. E eu até vi o Samuel de Assis também falando
Sim.
que, pô, ele não se sentia bonito até a novela.
Que é lindo.
Ultra galã.
Sim.
E ele não se sentia bonito até a novela. Então, pra você ver que essa coisa... ultrapassa coisa de idade, né? Então, é uma luta que a gente passa cada vez mais e... Acho que tá melhorando, assim, de certa forma.
E óbvio que a gente tá falando você se identificar como uma pessoa bonita, o que é óbvio, né, gente? Mas, enfim, isso vem muito de uma estrutura racista, óbvio.
Uhum.
E você sente que isso vem num movimento da nossa geração de libertação, de renovação... e é isso, eu vejo, por exemplo, o Samuel, eu vi muito ele falando sobre isso, Samuel que já estava galã e falando sobre isso, você sente que a nossa geração tem feito um movimento mais explícito em relação a isso?
Acho que sim, porque é uma coisa que independe só dessa coisa da beleza, né, como você disse, é da estrutura mesmo, então... Como a gente vai derrubando algumas barreiras, essa estrutura, as outras vão sendo construídas,
Total.
Assim, na sequência. E acho que a nossa geração tá conseguindo fazer o máximo, assim, que a gente consegue tals, e melhorar. Então, me sinto também como uma pessoa pública, que influencia muitas outras, a fazer a minha parte, realmente. Então, pô, se eu tô me sentindo bonito, posto lá alguma coisa, tals, posto um story, gravo um vídeo me arrumando e tal. E eu sei que isso ajuda... Pessoas como eu e até pessoas que não são como eu. Pode ter vários meninos brancos que, pô, gostem... Na verdade, tem, né? Que gostam do meu estilo, que se inspiram bastante em mim. Então, até ultrapassa a coisa da identificação física.
Uhum.
Então, acho que a nossa geração tá mandando bem.
Eu também acho. O que você tem assistido de série?
Olha, difícil eu assistir alguma coisa, assim, quando eu tô fazendo alguma produção. Que eu fico muito focado nisso. Mas acho que a última coisa que eu assisti mesmo, que eu me lembro, assim, que eu me recorde, foi uma série que é Black Mirror, que é a minha favorita.
Sim.
Essa última temporada, tu tava muito lá essas coisas, assim. Eu achei que foi muito diferente, mas eu também gosto do diferente. Então, eu sou fã, aquele que... Meu pano tá aqui, ó. Lindíssimo, passando, tá lindo,
não,
gente.
Quer dizer que por uma temporada tá ruim, a série é ruim.
A série é ruim, exatamente. Eu divulgo pra galera, pra todos os meus amigos, igual. Acho que foi a última série que eu assisti, assim.
E tem muita série que é ruim na primeira temporada e fica boa depois. Tem muita série que me convencem, tipo, ai, não, a primeira temporada é tão ruim.
Isso é tão difícil, porque você tem que assistir uma temporada inteira ruim. E ainda acreditar que a próxima
não,
vai ser legal.
Não, vai melhorar.
O
que você prefere fazer, já que você fez... Carrossel, que a gente pode falar que é uma novela.
Você
fez cinema, fez Vicky a Musa. O que você prefere?
Olha, é muito doido isso. Eu não sei muito bem ainda. Eu acho que eu tô formando isso na minha cabeça, mas novela tem o brilho que é a convivência que você tem com todo mundo por muito tempo. E também eu sinto que eu posso... acreditar em muito mais coisas do meu personagem. É mais longo, então
sim.
Eu consigo... destrinchar todas essas coisas do meu personagem, né? Mas eu também acho muito bonito a forma que a série retrata as histórias, que é de uma forma um pouco diferente da novela, e também a forma de atuação também, eu acho que é diferente, assim, eu sinto que é uma coisa mais corriqueira e tal, não tem cara de novela, que é a famosa cara de novela. E cinema, que talvez eu preciso fazer mais filmes aí.
Aí, ó.
Aí eu vou perceber. Mas gosto muito, assim. Que é contar uma história...
Rápida.
De uma forma rápida. Que pode durar anos na novela. Quer dizer, no filme. Mas de uma forma rápida. 1h30, 2 horas. Ou Oppenheimer, 3 horas. Mas é rápido,
Jesus.
Entendeu? Eu gosto disso.
Depende,
também.
Depende aí. O rápido aí é relativo.
Se for um povo...
Rápido aí a gente vai ter que estar dizendo que é relativo.
É relativo, porra. Assim. Mas é de uma forma mais... Mas, sim, tá no limite, né?
Aos fãs de Oppenheimer, me perdoem. Mas, realmente, 40 minutinhos... Eu acho que vocês vão concordar comigo. 40 minutinhos a menos.
É tempo.
Quem são suas referências, hoje em dia, na atuação?
Ah, acho que minha maior referência, assim, estrangeira, é o Will Smith. Puf, não preciso falar mais nada.
Claro.
Mas o Denzel Washington também, o Jaden também, que, marca pra mim diversos quesitos. Quem mais... Pô, aqui no Brasil, o Lázaro, pra mim...
Eu tinha certeza.
Pô, muito, muito, muito. Eu sou ultra fã dele. Ele já me mandou vídeo no aniversário. Eu já chorei. Já conversei com ele pessoalmente quando eu era pequeno e tal. Me falou coisas que eu guardo na minha mente até hoje, que são de extrema importância. E sei que ele sempre tá presente, vendo as minhas coisas. Sempre vendo as produções que eu tô fazendo. Que é uma responsa enorme, que é ser o ídolo de assistindo.
E ele é gentilíssimo.
Muito, muito, muito. Pô... muita gente, eu gosto aí. O Samuel, que é um cara que eu fiquei admiradíssimo de poder trabalhar com ele, de aprender tanto, assim, e ver o quanto ele é dedicado. Muita gente, assim, eu sou fã.
E o que que a gente pode esperar de Jean Paulo pelo que vem?
Pô, acho que podem esperar o Jean mais nas telinhas, quem sabe nas telonas também. E muito ligado, assim, com tudo que eu gosto. Então, se eu gosto da música, vou estar bastante ligado. Pode ser que eu realmente solte. Não vou ficar criando expectativa da galera, que eu já crio involuntariamente.
Não, aqui, meu filho, aqui você já...
A coisa da moda também, cada vez mais eu tô ligado a isso. Então, tudo que eu gosto, tudo que vocês sabem que eu gosto da moda, da música, da atuação, principalmente, eu vou estar exercendo aí pros próximos anos.
Bom, por último, mas definitivamente não menos importante, eu quero fazer o Minuto da Sabedoria.
Minuto da Sabedoria.
Pois é. Eu quero, por favor, que você deixe um recado para, assim como o Jean de 8 anos, para nova geração de atores que se identifiquem com você. Qual é um conselho que você deixa para esses atores? Valeu.
Nossa, bem legal. Acho que o conselho que eu posso dar, que serviria para mim também, é a coisa de você realmente aproveitar e curtir que você tá atuando e curtir que você tá fazendo as coisas, independente da proporção, assim. Independente se você estiver fazendo uma novela das nove da Globo, fazendo um filme internacional indicado a diversos prêmios, ou você tá fazendo um teatro da faculdade, fazendo um teatro da sua escola, um teatro do seu bairro.
Uhum.
É você curtir igual e realmente... É, sentir as coisas boas que a arte proporciona pra você, que são os encontros, assim, e o aprendizado todo. Então, é isso.
Foi ótimo, em 37 segundos.
Poxa, devia ter falado mais.
Pois é. Mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Isso, adorei. Bravo.
Muito obrigada, muito obrigada. Quero, por favor, que você deixe um recado, se despeça do nosso público.
Boa, pessoal. Adorei participar aqui, foi muito legal. Você conversou com você super bem. E é isso. Um beijo muito especial pra vocês. Fiquem com Deus aí.
Bom, quero agradecer a todos vocês que nos escutaram, nos assistiram até aqui. Semana que vem tem mais. Estamos em todas as plataformas de áudio. Nos sigam em todas as redes sociais. Jean Paulo, é óbvio que se você não segue, por gentileza, né, meu galera? O Sem Nome tem perfil no Instagram. Se mantenham atualizados, ativa o sininho. Eu me sinto muito ativa blogueira falando ativa o sininho.
Bom.
Gente, pelo amor de Deus. Se inscrevam no canal e até semana que vem.